Cante.
Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Só.
Deus abençoe a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração nessa noite. Tomamos a nossa Bíblia e abramos no livro de Efésios, capítulo 2. E começando no versículo 4. Efésios 2, versículo 4. Mas o Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo que muito amor, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pois pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Oramos, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos te rogar, Senhor, agora pela tua graça, pela tua misericórdia. Perdoa, Senhor, nossos pecados, ó Senhor, e proporciona-nos hoje um encontro com aquele grande pilar de fogo, com a glória de Shekinah, com a presença do Deus Todo-Poderoso. E fala aos nossos corações, porque temos sede e fome de Deus. Abra as janelas do céu, ó Senhor, e se manifesta e derrama a tua glória sobre os teus filhos. Nós colocamos esse culto em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Se eu não puder diminuir o volume aí do ar aí, né? Está muito alto. Quero tomar hoje um tema. Crescendo no entendimento, né? Crescendo no entender. Agora, você sabe que as coisas primordiais que Deus requer do seu povo, é o que Ele quer e requer, né? É ter um povo de quietude, um povo que tenha respeito, um povo que tenha companheirismo e comunicação. Você sabe que a Bíblia diz que nós temos que ter comunicação com santos. Você conhece algum santo? Ou alguma santa? É na Igreja Católica que estão eles, não é isso? Onde eles estão? Aonde? Tão baixo. Aonde? Tu conhece um? Onde tem um? Oh, tem. Quantos santos tem aí? Levanta a mão. Oh, tem bastante. Aleluia. Agora, quando você aprende a respeitar, veja bem, Deus vai respeitar você. Quantos querem que Deus respeite você, irmão? Pois então você tem que aprender a respeitar. Hoje nós temos muitos mal entendidos, né? E E quando há essas coisas, quando essas coisas sucedem, nós temos que respeitar essas pessoas até que aquilo seja esclarecido. Né? Nós, como humanos, às vezes lutamos, né? Aleluia, porque não sabemos, na verdade, quem somos na verdade. Por isso vivemos, às vezes, lutando. E quando você alcança saber quem você é, então você já não vai lutar em vão. Veja bem, aleluia, porque há coisas corretas pelo qual nós devemos lutar. Quando você entende, veja bem, quando você alcança saber quem é você, o que, que você está fazendo no mundo, o que, que você está fazendo nesse lugar, para que você está aí, então você já não luta mais em vão. Você então agora tem entendimento. Tá? E eu creio que há muitas pessoas aqui na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que merecem ouvir a mensagem de Deus. Por isso, por essas coisas, nós realmente temos que lutar. Tá? E para que essas pessoas possam ser ajudadas, devem haver pessoas que parem ou se posicionem pelo evangelho ou por essa mensagem e sustentem essa causa e pelejam por essa fé, veja, e sejam fiéis a Deus, né? Fiéis ao ministério ao qual eles pertencem, porque Deus instituiu ministérios e colocou pessoas ali. Então nós temos que entender o programa de Deus, né? Quantos de vocês sabem que o evangelho é uma semente? Quantos sabem? O evangelho é uma semente. É um grão de semente, né? Então tem que haver um lugar onde se produz sementes. Eu creio que se houver algum agricultor, né? Você sabe que nós comemos pão, pão de trigo. O trigo é de uma semente de trigo. Comemos feijão, comemos arroz e assim por diante. Mas os agricultores sabem que tem aqueles que produzem sementes para serem plantadas e essas vão produzir. Né? Tem algum agricultor aqui? Né? Sabe disso? Né? Tem aquela semente que é uma semente especial. Ela é dada ao agricultor para que ele plante. Ele não planta qualquer semente. Ele não pega lá qualquer coisa que ele colhe, mete na terra e acha que vai fazer uma coisa boa. Não. Tem uma semente especial, uma semente preparada. Né? Então tem que haver um lugar onde produz as sementes. Né? Onde também se tome a semente. E no nosso caso, a semente original, que é a mensagem. Né? E tem que ter, então, alguém que plante essa mensagem para que ela produza mais sementes, né? E para que possa ser distribuída e semeado nos homens. Porque a semente do evangelho é semeada nos corações humanos, né? Agora, desejamos, logicamente, que todas as pessoas ouçam a instrução e a correção, tá? E todos aqui nesse tabernáculo, tá? A instrução vem para que todos tenham entendimento e possam chegar a uma unidade. Veja, uma só fé. Não pode haver duas, três, quatro, cinco, seis fé aqui, porque seriam falsas fé. Tem que haver só uma. Qual, irmão? Aquela que foi dada aos santos. Tá? Então a instrução vem para que nós venhamos ser uma unidade. Veja, não cada um por si e Deus por todos. Esse não é o programa de Deus. A instrução vem para que possamos entender que somos membros de um corpo, não membros de vários corpos. Eu não sou braço desse membro, desse corpo, e braço daquele outro, e pé daquele outro. Não, eu sou. Há um corpo, e se é um corpo, há uma unidade. Não há dois corpos, né? Há somente um corpo do Senhor Jesus Cristo. Há um corpo local, da igreja local, E Deus que trouxe você, você é um membro desse corpo. Você faz parte. Isso não foi você que escolheu, não foi você que pediu, mas Deus colocou você nesse corpo, né? Também não há, a instrução vem para que todos venham entender que não há dois Espíritos Santos nessa igreja. Um Espírito Santo diz, você vai para o norte, e outro Espírito Santo diz, não, você vai para o sul. Os dois não são o Espírito Santo, ou um deles não é. Aleluia, né? Há somente um Espírito que nos guia. E esse Espírito chama-se o Espírito Santo. Tá? Aleluia. Então, também temos a instrução para entender que aquele que é semente de Deus, se somos filhos de Deus, somos semente de Deus, então automaticamente nós somos o Evangelho, somos as cartas lidas, somos a mensagem lida, né? Então, se nós somos a semente de Deus, toda a semente de Deus, ela não persegue nenhuma pessoa, muito menos ainda o outro filho de Deus. Veja, por quê? Porque ele tem o Espírito Santo. Vocês têm o Espírito Santo? Tá? Então, temos que entender que há muitos filhos de Deus espalhados por aqui, né? E temos que buscar cada filho de Deus. De que forma, irmão? Aleluia. Com a palavra, com esforço evangelístico, missionário, levar a semente e plantá-la. Veja. E quando essa semente começar a crescer e frutificar, então nós veremos filhos e filhas de Deus que se manifestaram através daquele plantio. Às vezes queremos plantar de manhã e à tarde queremos colher. É um pouco difícil, mas o assunto de Deus é que nós venhamos plantar. Deus dá o crescimento, a Bíblia diz. Não se preocupe com o crescimento, somente plante, bem plantadinho, a semente do Evangelho, que é as boas novas, que é a bênção de Deus, é a vida, né? Aleluia. E Deus escolheu a nós para fazermos esse trabalho para Ele. Você não se sente privilegiado por Deus ter te escolhido para semear a palavra? Veja, isso é um privilégio dado a nós. Não é qualquer pessoa que nos escolheu. Foi Deus que nos escolheu para que viéssemos fazer o trabalho para Ele, né? Aleluia. Então, Deus nos escolheu para levar a cabo a sua obra, né? Aleluia. Deus nos chamou para sustentar essa causa e para que ela tenha o seu cumprimento, porque está escrito na palavra que haveria uma finalização do Evangelho, haveria um término, inclusive há profecias para o Brasil, há profecias para o sul do Brasil, e nós vivemos no norte, né? Nós vivemos no sul ou no norte? Então veja que há 40 anos, ou 60 anos atrás, já houve profecias lá em Jeffersonville, falando do sul do Brasil. Quem mora no sul do Brasil, irmãos? Então Deus está falando de nós. Ele estava dizendo alguma coisa. Deus já sabia que eu estaria aí, você estaria aí, e teria um programa de Deus. Deus identificando um programa que ele teria. E nós estamos no seu programa, né? Agora, todas as pessoas têm o mesmo direito de ouvir o que nós temos ouvido, irmão. Aleluia. Nós não temos tido apoio de nenhuma igreja da mensagem, apoio, assim, né? Talvez um que outro companheirismo, mas apoio não temos, né? Não temos apoio para levar a mensagem, né? Temos, aleluia, pelo contrário, temos ministros, temos pessoas, né, que se dizem cristão e, né, denominacional, e outros que são da mensagem, que se diz da mensagem, que procuram nos destruir e impedir que venhamos anunciar essa mensagem na sua originalidade. Talvez você não saiba que o Brasil inteiro, da mensagem, daquele que se diz da mensagem, são contra nós. Se eles pudessem, como um me avisaram ontem, que um disse, eu tenho uma vontade tremenda ir lá acabar com aquela coisa lá de vocês lá. Irmãos da mensagem. Então, esse tipo de pessoas temos bastante por aí. Apoiar, aleluia, não temos nenhum de fora, né? Então, quem nos ajuda são vocês, ó pequeno rebanho do Senhor Jesus. Jesus disse, não temas, ó pequeno rebanho. Aprove a Deus vos dar o reino. Então, se estamos sendo perseguidos sem causa, isso mostra uma eleição. Tá? O eleito não persegue o outro eleito. Se somos perseguidos por causa do seu nome, então estamos felizes, porque cremos no nome do Filho de Deus. E cremos no nome do Pai, do Filho de Deus. Então, por causa desse nome, somos perseguidos? Aleluia! Por causa do meu nome, forem perseguidos, grande é o vosso galardão. Oh, eu vejo o cumprimento das Escrituras, irmão. Vejo que estamos bem dentro, bem no centro, bem centrado. Né? Aleluia! Eu creio que Deus levantou a minha pessoa aqui, né, irmão? Para levar a palavra e ajudar as pessoas aqui nesse sul do Brasil. Né? Foi Deus que fez isso. Isso é um dom de Deus. Isso chama-se dádiva, o dom de Deus. E quantos de vocês foram beneficiados pelo dom de Deus, irmão? Quantos foram salvos aqui pelo causa do dom de Deus? Quantos receberam uma cura, uma libertação, uma resposta, por causa do dom de Deus? Veja. Então, é isso que você tem que entender. Veja, muitos não têm compreendido ainda o que é pregado aqui. Né? O que é pregado aqui é para ajudar você. Né? Levar você para uma revelação maior, mais ampla, porque você tem que alcançar um ponto em que você saiba exatamente quem é você, por que você está aqui, fazendo o que aqui. Né? Aleluia. Agora, nós vivemos nesse tempo numa era bastante agitada. As pessoas estão nervosas, né? Queremos as coisas logo, e se não vem logo, não queremos mais. Isso não funciona assim. As coisas de Deus não funcionam dessa maneira. As coisas de Deus são um pouquinho diferentes, né? E nós temos que confiar em Deus. Temos que confiar. Se nós não confiar em Deus, vamos confiar em quem? Em nós? Em nosso braço, nossa capacidade? A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor nunca serão envergonhados, nunca serão confundidos, nunca vão passar nada, né? Aleluia. Nós temos que confiar em Deus, esperar em Deus, termos respeito em Deus, né? Ter temor, aleluia, e ao seu tempo Deus nos dará as coisas prometidas. Então, nós temos, aqui lemos sobre a graça de Deus, e nessa graça existe três etapas da única graça de Deus, a qual é justificação, santificação e novo nascimento ou batismo com o Espírito Santo. Agora, em São João, Evangelho de São João, no capítulo 1, nos diz que temos que nascer de novo, né, para podermos ser filhos de Deus. É a única maneira de realmente sermos identificados como filho de Deus, é nascendo de novo. Agora, quantos de vocês aqui têm filhos, irmão? Levanta a mão. Pois bem. Se esses teus filhos se portam mal, eles ainda são teus filhos? Eles se portam bem, ainda são teus filhos? Veja, não podem eles escolher, e nem você, são seus filhos. Amém? Deu para entender? Ó, meu filho é um demônio. Mas esse é o filho. Né? Aleluia. Ele não escolheu para ser seu filho. E Deus lhe deu para ser seu filho. Né? Então, o nascimento sempre produz uma criatura. Quando se nasce, produz uma criatura. E logo que a pessoa nasce, diz, ah, eu já nasci de novo. Né? E tem o Espírito Santo. A pessoa, quando nasce no espiritual. Né? Mas agora, quando a pessoa nasce, veja bem, irmão, eu quero que você entenda bem aí. Tem pessoas que pensam que nascer de novo, a pessoa fica magicamente transformada. Ou sei lá, alguma coisa assim. Veja bem, quando um bebê nasce, ele nasce hoje e amanhã ele já vem a pé no culto com a Bíblia debaixo do braço. É assim? Nem no espiritual, não é. Aleluia. Quando ele nasce, ele necessita crescer. Então, todo nascido de novo tem que crescer. Por isso, o novo nascido, ele tem que, às vezes, usar fralda. O novo nascido, ele possivelmente vai vomitar. Ele vai, o novo nascido possivelmente vai incomodar. Como as crianças. Porque todas as coisas naturais tipificam com as espirituais. Ô, irmão, tu não nasceu de novo? Já nasci e está usando fralda? Necessita de fralda? Lógico, ele é nascido de novo, o que, que ele vai fazer? Tá? É isso que as pessoas não entendem, eles acham que nascer de novo vira adulto. Ô, irmão, nasci ontem de noite, de novo. Agora sim, agora eu sou tremendo. Tremendo. Aleluia. Vai fazer muita cacaca. Nasceu ontem, vai fazer muita cacaca. É? Vocês estão entendendo? As coisas espirituais, a mesma coisa. Nasceu hoje, aleluia. Agora ele vai ter que vir tomar o seu alimento espiritual. Paulo fala das mamadeiras, o leite. Aí ele vem na igreja e de vez em quando, ou sempre que vem na igreja, Deus providencia uma mamadeira, um leite, né? Um leite bom e dá para aquele crente, um leite espiritual. Né? É só abrir a boquinha e tomar. Né? Depois de um tempo, para e começa a dar sopinha. Né? E depois papazinho, e assim vai indo, até que ele começa a comer outras coisas. E é isso, no espiritual é a mesma coisa. Aleluia. Então, quando ela chega a crescer, como ali, ó, a estatura de um jovem perfeito, de uma criança perfeita, de quem? Nasceu, virou homem. Não. Vai crescer para virar um adulto, não é isso? Aleluia. Então, quando a pessoa cresce, então, depois que ela é adulta, aí sim, necessita ser adotado, receber adoção. E quando a pessoa recebe adoção, na verdade, ela está sendo colocado em posição no corpo. Até ali, ainda, ele era um que nem as crianças não tomam posição dentro de casa. Né? Quando são pequenas. Não, meu filho, tu, de 5 anos, tu tem a responsabilidade de pagar as contas da casa. Tu, meu filho, de 7 anos, tem a responsabilidade de noite ficar vigiando para ninguém vir roubar a minha casa. Eles não vão fazer isso. Eles não estão em posição para fazer isso. Mas talvez quando chegue lá pelos 21 anos, aí o papai já vê, a mamãe já vê que ele tem responsabilidade. Aí sim. Isso é colocar em posição. Então nós nascemos, necessitamos de crescer, depois que nascer, para receber a adoção. Aleluia. Quando somos, recebemos a adoção, somos colocados em posição agora no corpo. Tá? Então, muitas pessoas creem que quando aceitaram a mensagem, eles já receberam o Espírito Santo. Não. Veja, o profeta nos diz que você não é convertido até que você receba o Espírito Santo. Para isso tem que passar as três etapas da graça. A pessoa tem que ser justificada. Ao ser justificado, ele ainda nem nasceu. Aí ele vai para a santificação, ainda nem nasceu. Então ele vai para o novo nascimento, aí ele nasceu. Então agora ele vai crescer, né? Aleluia, louvado seja Deus. Potencialmente a pessoa tem o Espírito Santo. Potencialmente. Não em plenitude, não por selo, né? Então, a pessoa tem que passar as três etapas. Ela tem que ser conduzida pelas três etapas. Qual etapa eu estou falando aqui? Qual três etapas eu estou falando aqui? Hã? Como? Justificação e novo nascimento ou batismo com o Espírito Santo, como você queira, né? Aleluia. Então, ela passa pelas três etapas da graça para que possa crescer, né? E ela deve ter a palavra original. Não é qualquer palavra, não é o que prego na denominação. Caso contrário, ele nunca chegará a receber o Espírito Santo em forma de batismo. Né? Nós vemos lá no livro de Lucas 22, 31 e 33, onde Satanás pediu para Jesus, pediu Pedro, me dá ele. Né? Então Jesus estava dizendo a Pedro que a palavra que estava escrita, tinha que se cumprir. Veja, toda a palavra de Deus tem que se cumprir. Veja, para que você esteja no cumprimento das coisas corretas. Aleluia, porque estava escrito que todos iam deixar o pastor. Porém, Pedro estava lutando para que não viesse se cumprir. Ele disse, não, de maneira alguma. Mas a Bíblia diz que todos deixariam o pastor. Que era no caso Jesus. E Pedro começou a contender, não, mas eu não vou aceitar, eu não vou, não. Aleluia. Então veja, tem muitas pessoas que lutam para que não se cumpra o que está escrito. Às vezes por não ter entendimento, né? Aleluia. Eu e você podemos ter algum tipo de pensamento, e esse pensamento pode ser bom, mas temos que observar se o nosso pensamento está de acordo com a palavra de Deus. Se ele não está de acordo com a palavra de Deus, aleluia, isso não vai funcionar em nosso favor. Porque a Bíblia diz que os céus e a terra passam ou falham, porém as palavras de Deus não falham, não vão passar. E tem pessoas que luta para não vou cumprir. Vou lutar para que não se cumpra. Irmão, a palavra de Deus vai se cumprir. Então Pedro foi o representante de todos os apóstolos do Senhor Jesus. Ele era um homem de valor, não era qualquer coisa, era um homem de valor. Ele cria que estava falando a verdade para Jesus, mas estava errado. Dizendo, não, Senhor, que isso não seja assim, porque não sei o quê, eu vou te defender. Veja, ele estava pensando que estava certo, mas estava errado. Muitas pessoas pensam que estão certas, mas quando você está dando contra a palavra, ali já tem um espírito. Veja. E Jesus disse assim para Pedro, o diabo te pediu para te serandar. O diabo te pediu para tomar conta de você. Aleluia. E eu te concedi, eu concedi você ao diabo. Veja, já pediu a Pedro, me dá Pedro. Porque Pedro, ele está combatendo a palavra. Quando você combate a palavra, o diabo tem direito a pedir você. Me dá ele é dos meus. Tá? Aleluia. E Pedro reclamava ter a revelação da palavra. Aleluia. Mas Jesus, veja bem, tremendo ao sentimento de Jesus, o Espírito que estava sobre Jesus, disse, só um momento, Satanás. Antes de lhe entregar, eu vou orar por ele. E depois lhe entrego. E a sua oração foi, Pai, rogo que a fé desse irmão, desse varão, não venha a faltar. Não está escrito assim? Eu oro para que a fé dele não venha a faltar na hora decisiva. E aí disse, pois bem, Satanás, agora pode pegar. Oh, que coisa tremenda isso. E Jesus disse que quando for convertido, falou para Pedro, quando você for transformado, tá? Quando já, aleluia, é eu, o Senhor, vivendo em você, então testificam aos irmãos que eles também vão falhar. Veja, testifica aos irmãos que eles também vão falhar. Porque não há uma pessoa que não fale. Todos falham. Você tem falhado? Você não é hipócrita, né? Você sabe que os hipócritas não entram no reino. Vocês falharam ou não? Possivelmente você falhou hoje, né? E o único que pode ter compaixão daquele que falha é aquele que tem Cristo em seu coração. Quer dizer, aleluia. Jesus disse, eu tenho rogado por ti para que não falte fé, não lhe falte revelação na hora que Satanás vier te pegar. E muitos têm falhado. E logo dizemos, ah, irmão, você não tem fé. Você falhou porque você não tem fé. Você não tem revelação. Né? Agora, você pode ter revelação e mesmo assim falhar. Pedro tinha a maior revelação de todas. Que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivente. Veja, ele tinha a maior e mesmo assim ele falhou. Por que ele falhou? Porque ele ainda não era convertido. Era um crente, porém não convertido. E você pode ter revelação da palavra e ainda não ser convertido. Quando é que a pessoa se converte, irmãos? Quando se batiza nas águas, não é? Quando vem à igreja. Quando decora a Bíblia. Quando é convertido? Quando? Não. Nossa, ele ainda vai ter que usar a fralda. Hã? O profeta de Deus diz que você é só convertido quando você é batizado com o Espírito Santo. Veja, aí está a conversão. Aleluia. Então nós já estamos aqui já no ano 2011 agora, né? E temos visto que muitos ainda não têm recebido o Espírito Santo. O selo, o batismo, né? Porque às vezes as pessoas recebem as bênçãos de Deus, recebem unção do Espírito Santo, recebem porções da graça de Deus, porém não são batizadas. Né? E então, se eles não receberam aqui ainda o Espírito Santo, ainda não são convertidos. Né? Somente é convertido aquele que recebe o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo só é dado através da oração dos ministros, não é, irmão? Aí recebe o Espírito Santo. É isso? Quem é que batiza com o Espírito Santo? Deus. Somente Deus. Tá? Então, o batismo é independente, né? Não é porque o fulano ora, ele pode até ajudar em oração, mas quem batiza é Deus. Né? Aleluia. Quantos de vocês, uma pergunta, quantos de vocês creem que são filhos de Deus e irão ao rapto? Uau, né? Então, agora veja. Aleluia. Esse é o assunto, né? Aleluia. Agora, isso é meu pensamento. Eu não creio que todos os filhos de Deus vão no rapto. Não. Porque nós vemos que tem que receber a adoção, que é posto em posição. Posição no reino, posição no corpo. Todos reclamam ser filhos de Deus. Todos querem ter a mesma posição. Porém, tem que receber a adoção e ser posto em posição para poder exercer a posição de filho de Deus. Então, veja, o nosso tema é tendo entendimento, né? Eu vou ler, então, falar um pouco do Velho Testamento. O Velho Testamento é sombra desse novo, o que sucederia aqui no real. Para poder ser filho no Velho Testamento, né, não é que ele era filho ao nascer, mas só era reconhecido, né, reconhecido como filho, se ele passasse por estágios, né? Por exemplo, uma pessoa para nascer, ele tem que passar pelo elemento água, sangue e espírito. Esse é o nascimento natural. Inclusive, Jesus teve que nascer assim, água, sangue e espírito. Aleluia. Agora veja, quando Jesus nasceu, ele teve 30 anos de prova. E quando ele foi batizado, ele já havia sido provado. Veja, até os 30 anos ele já tinha sido provado. A Bíblia diz que ele aprendeu obediência. Ele não conhecia a obediência. Tá? Ele não aprendeu a obedecer instantaneamente e caiu assim, pum, e ele sabia como fazer. Ele teve que aprender. Veja, o profeta nos diz que o caráter não é um dom, é uma vitória. A pessoa tem que aprender a obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar, a Bíblia diz. Né? Então, depois de 30 anos de prova que Jesus passou, desceu a pomba, né? Desceu o Espírito Santo e entrou no corpo do Senhor chamado Jesus. Então, o Pai entrou dentro dele. Assim a Bíblia diz. Né? Depois disso, ele foi impulsionado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Para que ele pudesse também encarar o diabo cara a cara. E o diabo tomou a Bíblia para encarar Jesus. O diabo nunca nega a Bíblia. Veja, ele traz o que está na Bíblia. Ele não pode derrotar você. Ele tem que vir com a Bíblia e com a mensagem para tentar derrotar você. Porém, quando você sabe qual a tua posição, a posição em que você se encontra, você não aceita absolutamente nada que o diabo vai lhe dizer. Mesmo que ele diga o que está escrito, porque o diabo disse, está escrito aqui, ó. E Jesus, é mesmo, tá bem, Satanás, tu tem razão, então vou ficar contigo. Foi assim? E quantos vão atrás, né? O diabo mostra assim, ó, está escrito. É verdade. Tá bem, vou ficar com você. Né? Aleluia. Mas quando você está em posição, você já tem entendimento, está posicionado no corpo, você não aceita o que ele diz. Porque é o diabo trazendo. Mas, irmão, como eu posso saber que é um diabo, que é um lobo trazendo? Porque o lobo também traz a palavra. Aleluia. Você vai entender uma coisa. Aleluia, que é o diabo ou um lobo trazendo? Porque não é seu pastor trazendo o alimento. Porque Deus deu pastor para suas ovelhas, porque a função do pastor é alimentar as ovelhas de Deus. Aí vem um outro que não é pastor, ou não é pastor daquele rebanho, ou pensa que é, e também quer dar comida para você. Ele vai lhe dar veneno a comer. E Jesus disse, as minhas ovelhas não ouve outro pastor, ele só ouve a mim. As ovelhas desse rebanho só podem ouvir uma voz só. a voz do Espírito Santo que está no pastor. Foi Deus que fez essas coisas. Deus que levantou isso. Aleluia. E as ovelhas ouvem. Veja bem. E por mais que ele traga a Bíblia, por mais que ele traga um monte de mensagem, a ovelha desse rebanho não vai ouvir essa pessoa. Tá? Aleluia. Por quê? Porque ao ouvi-lo, ele já está abrindo a porta para o diabo. Porque o mensageiro diz, se você não sabe, você não entende, não compreende, pergunte a Satanás. É isso? Pergunte ao lobo. Pergunte a quem? E às vezes nós queremos, como Pedro, dizer, não quero. Não vou fazer. Também eu vou orar por você para você não falhar. Porque o diabo te pediu. Você está combatendo já a Deus. Veja como é fácil estar contra Deus. E como é fácil o diabo pedir, por isso o diabo pede muitas vezes as pessoas. Deixa eu ser andar um pouco com ele. Eu vou fazer uma festa com a vida dele. Ele pede. Eu disse, não, mas por que tu está pedindo? Não, porque ele não concorda com a palavra de Deus. Ele concorda ir contra a palavra. Agora veja. Depois dessas tentações que Jesus passou, né, ele, quando ele completou 30 anos, ele ainda teve 3 anos e meio de aí dura prova. Ele recebeu o Espírito Santo. Agora tinha uma dura prova. Mas depois que ele passou a dura prova, porque Deus tinha que mostrar que realmente ele tinha o selo, veja bem, ele era um cordeiro agora, ele estava realmente convertido, e Deus sempre vai pegar um convertido. Se converteu hoje, 3 anos e meio de luta para ele. Dura agora, não é uma macia. Dura, porque Deus sabe que o convertido não sai. Se ele sair fora, porque não aconteceu nada. Então, depois desses 3 anos e meio de dura luta, prova, melhor dizendo, Jesus é levado ao Monte da Transfiguração. E foi levado três testemunhas, que foi João, Pedro e Tiago. Está escrito em Mateus 17. Aí foi aonde levou a cabo a lei da adoção. Veja, daí em diante Deus disse, não é o que eu digo, mas o que o meu diz, o que o meu filho diz. Escutai-o agora. Esse é meu filho amado, a ele eu vi. Ali Jesus tomou a genuína posição de um filho de Deus. E aonde cada filho de Deus tem que chegar na mesma coisa. Nascer, receber o batismo com o Espírito Santo, e então chegar ao ponto que Deus diz, esse é meu filho amado, a ele eu vi. Senta aí, você agora tem direito a sentar no trono. Tá? Aleluia. Quantos de vocês creem que Jesus nasceu para ser o Salvador do mundo? Quantos de vocês creem? Tá? Agora, a Bíblia nos diz que ele nasceu Salvador. Vamos ver. Quando Jesus teve 21 anos de idade, Jesus teve essa idade também. Vamos dizer que nesse tempo de 21 anos, um jovem, os fariseus pegassem e crucificassem Jesus. Tá? Você crê que se ele fosse crucificado com 21 anos, ele poderia nos redimir também? Sim ou não? Os ministros? Não? Por que não? Hã? Sim. Ele não tinha aprendido ainda toda a obediência. Ele ainda não podia fazer isso. Não? Eu não creio que ele poderia nos redimir. Ele tinha que passar pelas etapas ao qual estava predestinado ele passar. Não? Agora veja, a Bíblia nos diz lá em Gênesis que que o homem, singular, né, foi o que pecou. A mulher não foi a que pecou. A mulher, a Bíblia diz, foi enganada. Mas a mulher não pecou, ela foi enganada. Porque o pecado está naquele que sabe fazer o bem e não o faz, ou vice-versa. Então Adão sabia o que está fazendo. Eva foi enganada. Então o pecado entrou no mundo por um homem, a Bíblia diz. Não foi por uma mulher, não. Eles dizem que a Eva é culpada. Não, o culpado foi Adão. Eva foi enganada. Adão pecou voluntariamente. Romanos 5, 12. Então, para redimir o homem, tinha que ser um outro homem. Não poderia nos redimir um menino, não poderia vir um jovem remidor. Tinha que ser um homem. Por isso que quando Jesus nasceu, ele era filho de Deus, teve que aprender a obediência, teve que se sujeitar ao seu pai e à sua mãe, como nós aqui. Ele teve que obedecer a mamãe e o papai, natural, né? O que representavam como pais, né? Veja, qualquer filho que não obedece aos pais não pode ter êxito na sua vida. Então Jesus, Deus lhe deu uma mãe, ele deu um pai ali, humanos, para ele aprender a obedecer. Meu filho vai varrer lá a sala, e lá ia. Filho, lava a louça, sim. Filho, não vai lá jogar bola, também. Filho, hoje tu vai lavar a louça, amém. Ajuda a mamãe a lavar a roupa, amém. Vai na venda, filho, sim. Ele teve que aprender. Ela não chegou aqui, oh, sou filho de Deus, ficou tomando água gelada, e oh, eu sou ele, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, passeando pela rua, oh, eu sou filho de Deus, não tem nada que fazer. Ah, ele teve que aprender, né? Ele teve que estar em obediência. Por mais tremendo que ele se sentisse, tinha que obedecer, né? Agora, você crê que é fácil obedecer? Quantos creem que é fácil obedecer? Levanta a mão aqueles que acham que é fácil obedecer. Ah. Então a Bíblia diz que nós temos que... Ele aprendeu a obedecer. Nós temos também a aprender a obedecer. E obedecer é uma coisa difícil. É ou não é difícil? É difícil. Por que é difícil, irmão? Porque vai em encontro de nós. É, bate sempre contra nós. A obediência é aquilo que a Bíblia diz, mortificar os vossos membros. Obediência leva você, a obediência a Deus, né, a obediência à palavra, mortifica você. Mata o velho homem. Tem pessoas que entendem às vezes mal o evangelho, tem uns aí, né? É, tem uns aí católicos e coitados, outros de outras religiões. E aí eles pegam uns relhos, né? E aí começam a bater nas costas. Né? Se castigando porque são pecadores, né? Aleluia, louvado. Mas não é isso, não. Não é se castigar, né? Aleluia, é obedecer. Então, nós temos que ouvir, primeiramente, aprender, né? E depois aprender a obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o poder de Deus, a Bíblia diz. E quando essa palavra acha lugar no coração de você, aleluia, ela tem poder de transformar nossos corpos mortais em corpos imortais. Essa palavra tem o poder de nos tirar desse mundo no rapto. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você nascendo de novo, não lhe dá garantia que você irá ao rapto. Ah, eu nasci de novo, agora vou para o rapto. Não. Nem que você seja batizado com o Espírito Santo lhe dá o direito de ir ao rapto. Porque os pentecostais também têm Espírito Santo sobre a sua carne, sobre o seu espírito. Porém, o batismo se dá na alma do ser humano, né? tem que aprender. Porque ele, o Senhor, ele vem para lhe ensinar. Ele vem para guiá-lo, né? E levá-lo como um tutor, porque o tutor é quem ensina o filho, né? Passar pela escola de Deus. Então temos que aprender a obedecer, aprender a viver a palavra, colocar isso em prática em nossas vidas. Aleluia. Estamos vivendo no tempo que os filhos de Deus têm que ser adotados. Veja, William Marion Brana, no Monte Sunset, ele foi levantado ao céu e recebeu a adoção também. E diz, esse é meu filho amado, a ele eu vi. Mesma coisa com Jesus. A mesma coisa com cada filho de Deus. Vocês são filhos de Deus, irmãos? Veja, você tem que chegar a esse ponto. Você tem que chegar, igreja, a passar isso, a alcançar isso, para que você possa entrar realmente no rapto, tá? Louvado seja Deus. Então veja que a palavra de Deus é um poder tão tremendo. E quando ela está ali, o Espírito também está ali. E a Bíblia diz, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus habita em vós, e você morrer, esse Espírito ressuscita você. A Bíblia diz que Deus ressuscitou a Jesus, porque nele habitava Deus, o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus habita em você e você morrer, esse mesmo Espírito levanta dos mortos. Aleluia, porque esse é o poder de Deus. Acho que a minha esposa tinha poder. Que levantou lá, né? Lá no hospital, lá, levantou, né? Aleluia. A gente não sabe o que aconteceu lá, mas o médico, para dizer bem claro isso, você, eu perdi você, você realmente morreu, não foi brincadeira, não sei como você está viva. É um milagre que você está. Por quê? Porque ele não soube, não entendeu. Mas a irmã Mara estava com a palavra dentro dela. E a palavra, o espírito da palavra estava ali, levantou. Não é a tua hora ainda, não é agora. Possivelmente você vai ter que ser transformada. Deus tem aqueles que vão ser transformados vivos, né, irmão? Bendito é aqueles que vão ser transformados vivos, irmão. Aleluia. E é nesse tempo. Mas como vão ser transformados? Pela palavra que você ouve. A palavra que você está recebendo, que é a palavra de Deus. Você não é feliz por receber a palavra de Deus? Aleluia. Então, aleluia. William Branham também teve que passar por essas etapas. Ao passar, então ele pôde compreender as coisas. Ele tinha muita dificuldade também, como qualquer outro ser humano. E ele começou a receber a disciplina. Se você olhar nas mensagens, o anjo estava ali repreendendo. Ali estava o Espírito usando, para com isso, não faz aquilo. Tu vai lá e para com isso, né? Ele estava aprendendo a obedecer, né? Aprende a dizer, até que chegou ao ponto de receber a adoção. Ele era tão humano quanto nós. E se ele recebeu, e se ele alcançou com a palavra de Deus, que Deus passou para ele e ele passou para nós, também podemos alcançar a mesma coisa, né? E você quer receber a adoção também, irmão? Né? Aleluia, eu quero nascer de novo. Eu quero receber o Espírito Santo para ser convertido, né? Aleluia. E você tendo o Espírito Santo, né? Você, então, pode seguir a voz, né? A voz de Deus. Veja, obedecer. A minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouve, quer dizer, obedece a voz. Esse é que vai receber a adoção. Aleluia. Agora veja que o povo que saiu do Egito, os israelitas, eles nunca aprenderam a obediência. E eles ficaram de fora. Dizia, não faça, não murmure, eles murmuravam. Não se queixa, eles se queixavam. não faça aquilo, eles faziam. Não se rebeleiam, eles rebelavam. Não, não, isso, aquilo. Veja, eles nunca quiseram aprender a obediência e estão fora. Hebreus 3,18 diz que por causa da sua desobediência. Né? Então a desobediência tira a pessoa do reino, tira fora do reino. Por isso todo filho de Deus tem que ser, aprender a obediência. Aleluia, vocês querem aprender a obediência? Vocês querem receber a adoção também? Ser reconhecidos por Deus como filhos de Deus? Oh, graças a Deus. Nos colocamos em pé em nome de Jesus, então. E vamos pedir que Deus venha abençoar a tua alma nessa noite, né? Você quer receber a bênção de Deus? Inclina a sua cabeça enquanto oramos. Pai Santo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Senhor, nós desejamos, eu desejo pelo menos, eu quero aprender a obediência, quero ser, ó Senhor, adotado, quero receber a adoção, quero receber o batismo com o Espírito Santo. Ó meu Deus, que nessa noite, ao ouvirmos a tua palavra, e o tema é, tendo entendimento, queremos andar com entendimento e com compreensão, saber que são fases, temos que crescer, os irmãos têm que crescer. Há alguns que estão adiantados, outros estão mais atrasados, uns já recém estão nascendo, outros já são meninos, outros já são adultos. Ó Senhor, possa essa igreja crescer no entendimento e receber a adoção para estar naquele dia tomando a sua posição junto com Cristo no seu reino. Ó meu Pai, em nome de Jesus, abençoa esse corpo, abençoa esses irmãos, abençoa essa igreja que está palmilhando pelo caminho estreito, estreito porque é um caminho para obediência. Todo que não quer obedecer, ele procura o largo caminho, o caminho fácil, o caminho sem compromisso, o caminho onde que pode fazer o que bem entender. Mas o Filho de Deus, ele procura o caminho estreito, o caminho da obediência, o caminho que leva à eternidade. Deixa agora a tua bênção e opera o milagre da fé. Enquanto oramos, Senhor, também pelo todos os pedidos e orações que estão aqui, nós queremos te rogar e tu venha abençoar essas roupas que estão nesse altar. Ó meu Deus, essas pessoas possivelmente estejam enfermas, ou perturbadas, ou doentes, ou alguma coisa está lhe incomodando. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, para que eles ao vestirem fiquem libertos dos males. Oramos pelos pedidos de oração, Senhor. Aqueles que, ó Senhor, deixaram os seus nomes e seus pedidos aqui. Há algo ali que eles precisam, há algo que eles almejam alcançar. Eles precisam de uma resposta, eles querem algo de tua parte. E nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Concede, ó Pai Celestial, a bênção para cada um deles. É isso que nós te rogamos. No nome de Jesus Cristo.